Sejam bem-vindos de todo o coração no precioso nome do Senhor. E como já foi dito, especialmente todos que pela primeira vez estão aqui, Deus o Senhor vos abençoe, Ele abençoe a todos nós, esteja conosco com todos nós. Aí penso especialmente ao nosso irmão da Ucrânia, da Bielorrússia, sim, Otonis, Bielorrússia. Deus abençoe de forma especial nosso irmão. Ele está aqui, então se levante para que todos possam te ver. Deus te abençoe de forma especial no nosso meio. Então nós temos irmãos da Romênia, irmãos de toda a Europa, da África, podemos dizer, da metade do mundo. O Senhor possa abençoar a todos, para que todos cheguem a seu direito, que ninguém seja decepcionado, saia decepcionado daqui, mas sim que confiança, tenha confiança no Senhor, que Ele fará tudo bem. Quem coloca a sua confiança num pregador pode ser decepcionado, mas quem coloca a sua confiança no Senhor jamais não será decepcionado. Assim e assim é, assim está escrito e assim é. Também sejam todos abençoados que estão ouvindo. Nós temos um grande número de telefonemas, eu quero mencionar brevemente, da Finlândia, da Suécia, então irmão Wallström da Dinamarca, irmãos da África do Sul, de Joanesburgo até a cidade do Cabo, então irmãos do Congo, Dr. Bier, e todas as igrejas que também estão vindo e vendo. Deus queira abençoá-los todos. Irmão Joseph de Kinshasa e todos os irmãos de lá. E então, saudações especiais do Chile, também de toda a América do Sul. Saudações da Itália, da Suíça, da Romênia, da Índia, Nepal, Paquistão, Quênia, Guadalupe, Moldávia, Rússia, até dos Urais, a Dieste, sim, de todos os lugares. E alguns, estou quase certo, nós não mencionamos, não notamos mais. Em todo caso, nós desejamos a todos, de todo o coração, bênçãos de Deus. São horas de preparação, dias nos quais estamos sobre o eco da palavra, reunidos para recebermos indicações, ensinamento divino e orientação da Santa Escritura, e sempre com um alvo, de chegarmos mais próximos ao Senhor, para que Ele possa chegar ao seu direito conosco, e nós ao nosso direito pela graça. Então tenho saudações para serem passadas da última viagem missionária, especialmente de Phnom Penh, Camboja. Todos nós sabemos o que aconteceu no Camboja. Houve um ditador Pol Pot que tem 1,5 bilhões de pessoas na sua consciência, que também assassinou, assim como Stalin e Hitler. Isso pertence simplesmente lá. Me levaram a esse memorial e todos que visitam o país, para passar diante dos olhos deles o que aconteceu lá. E mesmo assim, o Senhor tem o seu povo. Nós pudemos falar em três igrejas, e nosso irmão Lukran, do Nepal, ele juntou endereços, assim que nós podemos continuar a apoiar nossos irmãos e irmãs e informá-los. Em tais viagens, o que de forma especial me move é o fato que depois de todos os anos nos quais Deus, no nosso tempo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, através do ministério do irmão Branham, grandes coisas fez. E por que eu menciono isso? Tenho o seguinte motivo. Independentemente em de que país formos, daquilo o que Deus fez através de irmão Branham, as pessoas ouviram falar. Mas então, veio que nenhum dos evangelistas pensou de caminhar, passar adiante o que Deus nos deu pela graça, e assim nós somos repetidamente gratos pelo grande privilégio que podemos ter parte naquilo que Deus prometeu e fez, que não passamos ao largo disso, mas sim a palavra do Senhor pôde cumprir em nós aquilo para o qual foi enviada. Mas vamos falar mais uma vez. Nós voltamos até 1933, quando o Senhor, na luz sobrenatural, na nuvem sobrenatural, ele desceu, e diante de mais de 4 mil pessoas, visivelmente, ele apareceu para dar a missão, como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo. Então você será enviado com a mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. E vejam então, todos carismáticos, todos passam ao largo disso e têm seus próprios programas. E, mais uma vez, isso nos torna gratos que não ficamos nos próprios programas, na nossa própria vontade, mas podemos reconhecer o plano de Deus no nosso tempo e ter parte dele. A segunda época foi Vietnã, essa é a capital de Laos, um pouco difícil de expressar. Também lá, Deus deu graça que pudemos reunir 15 pregadores para partir a palavra com eles e dizer do que se trata de fato agora, que o Senhor tem um plano de salvação e que ele está levando a sua consumação, sim, a plenitude. Então, muito brevemente, seja mencionado, no último fim de semana do mês, grandes coisas aconteceram até em Edmonton. Quando estávamos aqui, quando fizemos o chamado ao altar, vejam, a filha do nosso irmão Ellis se levantou e foi mais próximo à tela e se ajoelhou e consagrou sua vida ao Senhor. Não somente aqui, a palavra de Deus fala com as pessoas em todos os lugares. E nosso irmão me pediu de saudar toda a igreja. Nós somos simplesmente gratos por por tudo que Deus faz. Só uma coisa, eu espero que nesse fim de semana, nossos irmãos da França, que creem na graça livre, ou se vieram, então eles devem saber que não existe uma graça livre onde cada um pode fazer o que ele quer fazer, mas sim, a graça nos foi dada para vivenciar a palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus. Eu espero que não tenha os irmãos em suspeita ruim, mas eu tinha um guarda-chuva com bengala incorporado, muito elegante, e desde o último fim de semana ele sumiu. Se alguém tiver pego ele, que o pode utilizar, pode mantê-lo. Se foi alguém da graça livre, então, por favor, que ele seja trazido de volta. Somente isso ao largo. Muito brevemente, ao acontecer, aos acontecimentos atuais, irmãos e irmãs, está tarde no tempo. Não somente 3 segundos antes da meia-noite, nós estamos próximos, muito próximos do fim do tempo da graça. Muito brevemente, nós não nos manteremos por muito tempo nisto, mas nas notícias de Israel, como título, Vaticano exige o salão da Santa Ceia. Todos nós que estivemos em Jerusalém sabemos, um dos pontos culminantes é o Monte Sião, com o salão da Santa Ceia, e então, aqui está escrito, Israel não está pronta para, não está disposta aos lugares históricos da Santa Ceia, no Monte Santo de Sião, a deixá-los para a Igreja Católica. Mas interrompeu então as negociações e está fazendo pressão para que a propriedade de Israel possa cair em suas mãos. E então, o quê? Nós podemos ler adiante. É simplesmente triste. Aqui está. A Igreja Católica exige, sim, o poder absoluto e sozinho desse edifício histórico com o Salão da Santa Ceia no Monte Sião. Exige do Estado de Israel embaixo no Monte do Templo, os muçulmanos têm o falar, agora em cima no Monte Sião, agora a Igreja Católica quer ter o falar, quer ter a voz, se ainda podemos entrar lá para cantar ao Senhor e glorificar. Então, fica agora posto aqui. Nós vemos como o tempo está caminhando adiante. Então, nós temos aqui o e-mail sobre Berlusconi, que simplesmente diz: Israel pertence à União Europeia. Uma coisa muito bonita. No ano de 63 antes de Cristo, o Império Romano foi iniciado, e Israel pertencia desde do ano 31 ao Império Romano, e Paulo já era um romano, um cidadão romano, e simplesmente foi assim que, de fato, pertence. Eu anotei aqui, vocês podem reler isso. Atos Apóstolos 22, versículo 25, Paulo diz que ele é um cidadão romano. Também no versículo 29, também nos Atos 16, versículo 35 até 40, Paulo e Silas, cidadãos romanos. O que o irmão Branham disse: quando a Alemanha estiver reunificada, então o Império Romano surgirá como, ressurgirá como foi nos dias de Cristo. Também esse passo é um passo no cumprimento das profecias bíblicas no nosso tempo. E como lemos aqui das explicações de Berlusconi, está diretamente escrito abaixo: Benjamin Netanyahu e estava de pleno acordo que Israel tenha ligação conjunta, que aprofunde essa ligação com Roma. O que devemos dizer sobre isso? Vamos colocar tudo nos arquivos, em todo caso, acontecem agora as últimas coisas. E também, irmão Branham disse que o contrato, o pacto que o Vaticano fechará com Roma, que Israel fechará com Roma, acontecerá após o arrebatamento, ambos no mesmo tempo. Se as negociações já estão a tal ponto, e de fato estão, chegaram no estado final, quão próximo então pode ou está o arrebatamento? Então nós temos a visita do Papa na grande sinagoga em Roma, e vejo lá então o coro judaico cantou em salmos, os salmos mais maravilhosos, e então vem a longa fala que ele teve. Eu quero não entrar em maiores detalhes sobre isso, mas permanece simplesmente nisso. Se Deus não abre nossos olhos, se Ele não nos dá compreensão para a Escritura, especialmente para o cumprimento das profecias bíblicas, então nós ficamos apalpando no escuro. Nós podemos ser as cabeças mais inteligentes sobre a Terra, sem revelação nós não veremos. Precisa ser revelado a partir de Deus. Nós temos aqui, eu já há muitos anos, eu mostrei, numa das nossas revistas semanais, o Espelho, que chama, em maio de 2004, e estava aí a prostituta sobre a besta, sobre o animal. Isso lembra sobre o animal. Isso lembra de Apocalipse 17. Também pessoas da terra que não têm noção das profecias bíblicas chegam ao pensamento para dar o direito a Deus, se querem ou não. Dar razão a Deus, se querem ou não. E se ainda lemos ainda a parte se refere a Israel e Jerusalém. Irmãos e irmãs, todos nós sabemos, desde há 3.300 anos, Israel, Jerusalém é a capital de Jerusalém, foi a capital de Jerusalém, de volta ao rei Davi. E se então compreendemos que veio o espalhamento porque não reconheceram o dia da visitação de graça de Deus, mas sim rejeitaram o Redentor, então o ponto culminante é, naturalmente, está no mundo muçulmano. Se lermos como colocam o Nosso Senhor Redentor como palestinense, em páginas e mais páginas são escritas, e então ainda uma citação do irmão Jochen me deu um recorte de jornal: podem cristãos também orar para lá? E agora vem: a Igreja Católica luta diante no em juízo em Guadalupe, Malásia, para que possam utilizar a palavra Allah. E então, eu já há muitos anos, eu disse a vocês, sim, alguns anos, anos assim, ó, passados ou não, quando estava pregando na Indonésia, cada vez quando eu falava Deus, a tradução era lá, cada vez, até que de uma vez foi demais, aí eu tive que dizer, um momento, por favor, eu quero que a palavra lá, eu não quero ouvir a palavra lá, traduza por favor Elohim, e resultado, aqui nós temos duas Bíblias da Indonésia. Aqui está Alá, mais de 6 mil vezes, e aqui está Elohim, também de 6 mil vezes. Naquela época, esteve no meu coração que os crentes não orem para Alá, o Deus Lua, que Moamé, em algum tempo, ou provavelmente 636, declarou como Deus, mas que ore para Elohim, o verdadeiro Deus vivo, além do qual não há outro. E foi bom, meu tradutor pertencia ao time da Sociedade Bíblica, e de fato lhe sucedeu de fazer com que a Bíblia fosse reimpressa e que a palavra Alá desaparecesse da Bíblia, mas é simplesmente, está tão adiantado que todo mundo é enganado. E então, se vemos o Papa com o crucifixo, e então se os judeus pensam em todas as perseguições onde crucifixo estava caminhando diante deles, sim, foi colocado diante deles, ou morte, ou se tornar católico. Todos sabem o que aconteceu. E mesmo assim, se lemos os comentários, então compreendemos que somente se a coberta é tirada, também os judeus, eles de sozinho não podem. Assim como Paulo escreveu aos Coríntios, até hoje, a coberta está sobre seus corações e somente pode ser tirada em Jesus Cristo. O mesmo também vale para todos nós. Somente através de revelação nos, o mistério de Deus é revelado para nós. Deus em Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós lemos do Salmo 136, em 26 versículos, nós lemos a palavra 26 vezes, a palavra graça, ou benignidade. Cada versículo termina com a palavra poderosa, a expressão graça, ou benignidade. Tudo graça, e mais uma vez, graça. A lei veio por Moisés, a graça e verdade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A introdução, sim, o privilégio de estar agraciado, de ser agraciado, e a introdução, como lemos em Gênesis, Senhor, meu Deus, se eu de fato encontrei graça diante de ti, então deixa-me conhecer os teus caminhos, deixa-me saber os teus planos, para que eu possa reconhecer nisso que eu encontrei graça diante de ti. Nós ressaltamos em algumas cidades e pregações que verdadeira graça está com o plano de Deus, com a graça de Deus, estão ligados com o plano de Deus, com a graça de Deus. Graça significa acesso, ter acesso àquilo que Deus preparou para nós. Vamos ler algumas passagens. É assim que também sobre a divindade não teriam sabido nada. Pode ser pregado se Deus não abrir o entendimento, se não vier revelação sobre nós. Nós não veremos. Também sobre isso, o irmão Branham pregou. Imaginem, em cada reunião de natureza evangelística, Deus deu o dom de cura, o dom da revelação, deixou atuar esses dons, onde quer que tenha sido confirmação divina da palavra pregada, e mesmo assim, sem revelação, nenhum pode ser ajudado, tudo é graça. E se nós, também no Novo Testamento, eu notei as passagens, também no Novo Testamento, de fato, só se fala desse Deus único, João 5, versículo 44, do Deus único, Romanos 3, versículo 30, só existe um Deus, Gálatas 3, versículo 20, Deus, mas é um, independentemente de como ou que forma ele se revela. 1 Timóteo 1, 17, ao invisível, único Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, no único poderoso Senhor, jamais triuno. Então nós estamos no ponto muito sério. A primeira lei foi tirado o poder, e quem se conhece na história saberá, em história saberá, isso também já dissemos aqui, que os adversários dos judeus, os odiadores de judeus, dos judeus, inventaram a Trindade. Diretamente um tapa na cara ao povo de Deus, e com isso também até em Deus, a Deus mesmo, e fizeram de um Deus único três deuses, três pessoas. Nós cremos como igreja neotestamentária exatamente assim, cada palavra de Deus, que nosso Senhor e Redentor se tornou ser humano para as pessoas, para os seres humanos, que houve um oitavo dia para Ele, que para Ele houve um 12º ano, que houve um 30º ano, quando Ele começou o Seu ministério. Isso nós sabemos, e aqui está o grande mistério, porque o Senhor, Ele criou o ser humano passível de queda. Ele mesmo teve que tomar a responsabilidade para a salvação, e não lhe restou mais nada além de que vier num corpo carnal, um corpo, tu me deste, tu me preparaste, o Espírito Santo veio sobre Maria, e assim o corpo foi preparado, no qual o Senhor tomou morada, para nos redimir, para no seu corpo carnal pagar o preço por nossa redenção, a expiação, para consumar a expiação. Então nós esperamos somente pela transformação dos nossos corpos no retorno de nosso Senhor. E se 26 vezes está escrito, graças seja Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, então nós cremos isso, exatamente assim. E nós vemos que se trata-se do se tornar ser humano. Também isto é uma graça indescritível de Deus, que nós tenhamos o respeito diante de cada palavra de Deus. E que nenhuma palavra temos que interpretar, mas sim podemos crer como a Escritura diz. Também isto foi ressaltado repetidamente, pois nosso Senhor, quando Ele fala como Filho do Homem, Ele diz, o Pai é maior que eu. Quando Ele fala como Senhor, Ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. É bom que não temos problema com nenhuma única passagem bíblica, mas sim, como está escrito, até Salmo 110. Senta-te à minha direita, até que coloque todos os inimigos compostos aos pés. Onde está o problema? Então nós chegamos a 1 Coríntios, capítulo 15, quando estiver tudo subordinado a Ele, sujeito a Ele, quando Ele tiver reinado como rei, então vem a consumação e então, sim, então terminará, então o Filho, onde o Filho se submete ao Pai, e então Deus é tudo em tudo, como foi desde a eternidade. Então nós, como consumados filhos e filhas de Deus, estamos na presença de Deus em toda a eternidade. Então o nascimento do primogênito terá valido a pena. Ele, o primogênito, entre muitos irmãos e nós, os primogênitos. Deixe-me ler algumas passagens bíblicas para passar diante dos nossos olhos o que significa graça, o que significa evangelho, com Romanos, capítulo 1, vamos começar, Romanos, capítulo 1, e nós queremos que todos caminhem interiormente e recebam revelado o que é lido. Romanos 1, capítulo 1, aqui lemos, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. O que é hoje? O que há no nosso tempo? O que está ligado ao nosso tempo com a pregação da palavra? Obediência da fé entre todas as gentes, não somente fé, mas sim obediência e fé. Quantos falam da fé, mas não pensam sequer de serem obedientes? Então nós temos, no versículo 16, a referência, temos aqui a ligação feita com a pregação da mensagem de salvação, Romanos 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a pregação do Evangelho, do maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo, tem que se tornar um poder de Deus em nós, que nos toma no nosso mais íntimo ser e que nos renova pela graça. Vamos ler mais uma vez. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisa vir a pregação, a fé da pregação, e então é confirmado. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então chegamos ao ponto, o que a incredulidade causa, desgraça, o que desgraça causa a incredulidade? A incredulidade somente causa desgraça e perdição. Vamos ir à carta aos Hebreus. Aqui nós temos aqui a visão sobre aquilo, o que é expresso com referência à obediência e desobediência. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel ou incrédulo para se apartar do Deus vivo. Aqui não são endereçados aos incrédulos, aqui crentes são mencionados. Vede, irmãos, aqui eles são endereçados aqui. Isso simplesmente temos que compreender. Deus fala com seu povo e pede que em nenhum de nós e também no nosso meio haja um coração mau da incredulidade, e incredulidade guia para a queda do Deus vivo. Vamos ler mais uma vez. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Nós somos mencionados aqui, vamos falar, assim como é. Quando Deus trouxe a última mensagem e nós ouvimos isso, então caiu a decisão se cremos ou não cremos, se nós somos obedientes ou desobedientes, permanecemos desobedientes. Se nós nos deixamos chamar para fora e corrigir, e sermos corrigidos, ou se permanecemos com a nossa própria opinião e pensamos estarmos com direito. Deus não quer que um coração mau, e aqui está escrito de fato, um coração mau. Então, um coração que não pode crer está é do mal e não do bom e do bem. Então nós chegamos ao ponto, irmãos e irmãs, em todo o Velho Testamento, Deus deu ordens e proibições, mandamentos e proibições, e deveriam colocar na testa e amarrar na testa e na mão e colocar nos batentes da porta. De coração não estava nada dito ainda, porque a promessa no Velho Testamento estava dada: eu faria um novo pacto e daria um novo coração e um novo espírito e colocarei a minha lei no seu mais profundo ser, não somente na mão e na testa, mas sim nos vossos corações dentro, escrito, para que vocês possam agir de acordo com a minha palavra, porque está em vossos corações. E Deus pôde não pôde escrever sua palavra em corações incrédulos. Teve que haver um novo pacto, e então um novo coração, pela graça, precisou ser dado. E então as palavras de Deus podiam ser escritas. Assim é até o dia de hoje. Então, mais uma vez, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E então, no capítulo 4, nós lemos Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação o nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Uma palavra muito séria. A palavra de Deus mais poderosa que houver, o falar mais poderoso de Deus, somente pode cumprir algo lá onde é crido o que Deus disse. E nosso Senhor diz ainda hoje: se vocês não creem que eu sou, então vocês morrereis em vossos pecados. Ainda hoje vale: quem crê em mim, como a Escritura diz, e do seu corpo então jorrarão correntes de água viva. Simplesmente volta à palavra de Deus. Crer e obedecer, assim, pertencem aqui juntos. Aqueles não ajudou, porque a palavra ouvida não foi misturada com a fé. Grande graça se nós podemos crer. Nós sempre voltamos a esse ponto. Fé é um presente. Nós fomos agraciados por Deus nesse tempo. E nós não nos envergonhamos do pleno evangelho de Jesus Cristo, não. Mas sim, pregamos a todo mundo. Em Romanos capítulo 5, no versículo 9 está escrito... Desculpe, Hebreus 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Foram agraciados, que creem e que ligam a fé com a obediência. Isso nos guia já de volta a Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será julgado. Então, crer e obedecer pertencem juntos. Por isso, está em Atos Apóstolos 2, versículo 41, aqueles que aceitaram sua palavra, se deixaram batizar, simplesmente pertencia à ordem missionária. Mas também nisso, amados irmãos e irmãs e amigos em todo o mundo, também lá já começa. Lá nós vemos quão importante revelação é. O nosso Senhor disse: batizai-vos em o nome. E eu precisei pensar sobre isso. Se Deus no Velho Testamento diz, viu, eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ou Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, ele não foi três vezes Deus, mas sim sempre o mesmo Deus. Também sobre isso, os inventores da Trindade filosofaram. Então, simplesmente trouxeram a teoria, porque Deus falou, então, eu sou o Deus de Abraão. Ele poderia ter dito, eu sou Isaac e Jacó, três vezes, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós precisamos somente crer a palavra, desde o primeiro versículo. Então, nós não temos nenhum problema sequer, mas essas pessoas, de fato, já tinham com o primeiro versículo seus problemas, e com o último também não acabou, não havia acabado. Também aqui nós podemos repetidamente dizer: Deus nos deu graça para crermos cada palavra e recebê-la revelada. Então nós temos nenhuma contradição dentro da palavra de Deus. Eu tive que pensar quando Deus disse a Moisés: ao lado de mim está uma rocha, coloca-te na rocha, sobre a rocha. Então nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, e a rocha era Cristo que acompanhou Israel. Eu não preciso de filosofia, eu só preciso somente crer, como a Santa Escritura diz, mas eu não preciso de nenhuma única explicação, somente como a Escritura diz, assim nós queremos crer de coração. Então nós temos, especialmente em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, aqui nós vemos a um tema muito sério que está ligado com fé e obediência. Irmãos e irmãs, nós contamos com o retorno de Jesus Cristo e não tem nenhum fim, propósito de somente falarmos sobre isso. Nós temos que colocar o espelho da palavra, manter o espelho da palavra diante dos nossos olhos para sabermos se tomaremos parte no arrebatamento ou não. Deixe-me já de antemão falar: se Deus manter a sua palavra diante dos nossos olhos, não para condenar, mas sim para que nós olhemos no espelho da palavra para recebermos graça e mais uma vez graça diante de Deus, e se alguma coisa ainda precisa ser ordenada, então queremos fazê-lo, porque nós queremos estar no arrebatamento. Aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 6, vamos passar acima dos 8 versículos, cada um pode ler para si mesmo, mas então se torna muito sério. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Uma palavra muito séria. Nós somos mencionados aqui, pois injustiça é pecado. Nenhum que faz injustiça irá reinar o reino de Deus. Adiante. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas são incluídos no reino de Deus. De fato, nós vivemos num tempo, todos nós podemos ver, como Sodoma e Gomorra. O verdadeiro não está mais válido, não é mais válido. O que é errado é válido e tudo misturado como jamais foi sobre a terra. Somente comparável com o tempo de Sodoma e Gomorra, só precisamos ir a Gênesis 19, quando ambos anjos tomaram seu caminho, se puseram a caminho e chegaram à noite, e Ló os recebeu, então queriam cair sobre eles. Isso que hoje, aquilo que aconteceu em Sodoma é visto com bons olhos em todos os escritórios de chefes, em todos os governos, em todos os lugares da terra, nas famílias. As famílias, tudo, não pode fazer nada. O que não pode valer diante de Deus, isso daí está in, e o que Deus introduziu está out. E temos que dizer, então, isso como crentes. Para nós vale a palavra de Deus. E se está escrito que Deus disse, não é bom que o homem permaneça só, eu lhe farei uma ajudante. E não um ajudante masculino, mas sim uma companheira. Tratava-se da reprodução. Deus se pensou algo para si nisso. E aonde quer que essa ordem divina foi abandonada, então há um caos. E todo mundo está, de fato, nesse caos. Mas os crentes, e isto eu quero falar com coração verdadeiro aqui, os crentes estão neste mundo, mas não são desse mundo. Assim, nosso Senhor disse, seja no lugar de trabalho, onde quer que nós estivermos, todos verdadeiramente crentes vivem para o Senhor. Não somente no culto, mas sim em casa, no trabalho, onde quer que seja. Mas quem se orientou um pouquinho sabe como acontece em todos os lugares. Mas Deus protege os seus. E aqui está escrito mais uma vez, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Isso também, isso nas últimas semanas ouvimos repetidamente, quantos pedófilos existem, os jesuítas tiveram em suas monastérios e tudo mais, tudo contra a natureza. Deus introduziu a criação e ordenou tudo na criação, e verdadeiramente crentes são colocados na ordem divina e na ordem de criação, são trazidos, guiados de volta à ordem divina e à ordem de criação. E isto é coisa definida já para Deus. E aqui adiante, no versículo 10, em 1 Coríntios, capítulo 6, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Texto claro no Novo Testamento. Nós temos que cuidar, pois quem está em graça com Deus, ele seguirá a palavra, ele levará a palavra a sério, ele viverá a palavra. Não serão somente letras, mas sim será nossa vida pela graça. Vamos falar, após todos os ensinamentos, nós temos que receber essa orientação espiritual, e se não tocasse a nenhum de nós, como está com todo mundo no mundo inteiro? Vocês querem ler os e-mails? Vocês querem ver como de fato está acontecendo também entre os crentes, como pessoas não vêm livremente, e para Deus tudo é possível, mas nós primeiramente temos que reconhecer que tais coisas nos separam de Deus e nos retiram do reino de Deus, excluem do reino de Deus. Ninguém pode aclamar a graça e passar sobre a palavra e fazer o que quer. Quem encontrou graça com Deus tem a graça de acordo, tem que viver a graça de acordo com a palavra e seguir a todas as coisas que Deus disse em sua palavra. Então nós lemos essas palavras ainda no mesmo capítulo, até o versículo 11. Versículo 10: nem ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Também isso nós temos que levar aos nossos corações. Nem os maldizentes, nem os herdarão o reino de Deus, tão pouco quanto roubadores, e quem quer que sejam, não entrarão. E então, Paulo fez a constatação, e é o que alguns têm sido, passado, eles foram, mas haveis sido lavados, foram libertos, agraciados através da palavra do Senhor. A quem o Filho liberta, ele está livre de todas as amarrações. Então está escrito: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Vocês deixaram-se lavar, vocês aceitaram a redenção e a graça teve uma atuação em vossas vidas, um efeito em vossas vidas. E com isso nós vamos então, por favor, tomem isso simplesmente assim. Nós vamos a Gálatas, capítulo 5, para de uma vez por todas, nós não chegamos muito frequentemente a esses temas, mas também passar diante dos nossos olhos no que temos que cuidar. Gálatas, capítulo 5, e aqui nós lemos a partir do versículo 18, Gálatas 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então segue adiante, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e assim por diante, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos falar todos amém para isso. Naturalmente, nós estamos olhando no espelho da palavra e damos razão a Deus. Deus não pode fazer dos céus um inferno, isso não é possível. Lá entrarão pessoas que foram redimidas pelo sangue do Cordeiro, que tem um novo coração, uma nova vida, um novo espírito, que vivenciaram reconciliação e plena redenção, nos quais, de fato, tudo é novo, tudo se tornou novo. Quando eu li toda essa lista, eu pensei, de fato, comigo mesmo, em todos os verdadeiros crentes, isto não vale mais. Isso não cabe mais. Pela graça de Deus, de fato, tudo se tornou novo pela graça. Nós não somente cantamos, mas nós vivenciamos isso pessoalmente. Por favor, lembre-se da última parte do versículo 21. Quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Especialmente o grupo que fala da graça livre, não somente no país vizinho, está em alguns países. Somente há uma graça, e a graça nos guia ao arrependimento, e o Senhor dá nova força, nova vida, e nós podemos vivenciar pessoalmente. Então, na carta aos Efésios, nós temos ainda um capítulo que simplesmente fala sobre isso, para colocar o espelho diante dos nossos olhos, e eu digo mais uma vez, se não no nosso meio, então em todo o mundo. Este espelho pode ser colocado diante de todos. Nós fazemos bem se nós também nos vemos nele e nos provamos. Efésios, capítulo 4, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos falar amém para isso. Isso o Senhor nos deu pela graça, que nós nos despojemos do velho homem e que vistamos o novo homem, que é criado segundo a verdadeira justiça e santidade de Deus. Então, segue adiante o versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Agora, é guiado ao ponto que nós temos que, podemos olhar as pequenas coisas em comparação com os grossos pecados e infrações grossas. Agora chegamos às coisas mais finas, qual seja, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, versículo 29 ainda, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Também como igreja neotestamentária, nós temos uma descrição de caminho, nós recebemos uma descrição do caminho, como o povo do pacto de Deus, de fato, recebeu uma descrição do caminho até os maiores e menores detalhes no seu caminho. Assim, o Senhor, a Igreja Neotestamentária, nos deu uma descrição do caminho. E nós podemos colocar o espelho da palavra diante dos nossos olhos e sabemos que graça significa caminharmos nos seus caminhos, ligar a fé com a obediência e assim, em comunhão com Deus, vivermos. Na carta aos Hebreus, nós lemos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Por favor, não ficais abatidos. Nós seguramos esse espelho diante dos nossos olhos e pedimos ao Senhor que faça tudo bem em nós e agradecemos a Ele, se Ele já fez, se Ele já pôde tornar tudo bem. Nós não estamos aqui para julgarmos uns aos outros, nós estamos aqui para uns com os outros falarmos que há coisas que nos excluem do reino de Deus. E nós tem que ser excluídas de nós, para que nós possamos ser incluídos, continuar incluídos. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Poderíamos começar no versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. E então, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E agora vem da graça. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Nós temos simplesmente que dizer: Deus pensou em tudo. E também essas cartas que são tão escritas de tão intimamente de coração são colocadas diante dos nossos olhos para que nós nos provemos, possamos nos provar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E nós somos simplesmente gratos por Deus nos ter agraciado de tal forma que nós podemos caminhar no seu caminho. A sua palavra é pela graça a luz do nosso caminho, pode ser a luz do nosso caminho, e que estamos intimamente, interiormente preparados ou dispostos a caminhar nos caminhos do Senhor e fazer a sua vontade a todo preço, pois assim está escrito aqui. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E nós queremos vê-lo. Nós lemos as passagens nas quais nos foi dito o que nos exclui do reino de Deus. Então nós vemos aqui a consumação desse pensamento: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Também nisso temos que cuidar, irmãos e irmãs, que nenhuma amargura, que maus entendimentos, que nada surja que cause, possa causar dano, mas sim, antes de abrirmos nossas bocas, que nós nos provemos diante de Deus, se aquilo que nós falamos é para edificação, para bênção, ou irá abater ou destruir. Simplesmente, diante da face de Deus, caminharmos, escolhemos nossas palavras e obras, ou medirmos nossas palavras e obras para termos uma vida agradável a Deus pela graça. Naturalmente, tal contemplação da palavra não é somente ensinamento exterior sobre os sinais dos tempos, sobre Israel ou sobre todos os terremotos que estão sobre a terra, especialmente no Haiti. Isso é uma coisa, mas se soubéssemos tudo e todos os mistérios soubéssemos, mas não tivermos o amor de Deus, nosso Senhor Redentor, para sua palavra e sua vontade em nós, então todo ensinamento não nos valerá de nada. O ensinamento é bom, nós precisamos dele, mas a nossa ligação pessoal com Deus precisa estar lá. E nós agradecemos ao Senhor por Ele nos tê-la dado. Mais uma passagem bíblica, uma muito preciosa, todas são preciosas. Em Colossenses, capítulo 3, nos é passado diante dos olhos o que o Senhor tem de fazer conosco. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Simplesmente amém. Buscai as coisas que são de cima. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Com Cristo, mortos, sepultados com Ele para uma nova vida, ressuscitados. Quanto Cristo, que é a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, vem o Todo-Poderoso, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo se tornar revelado em nossas vidas, quando Ele puder viver a sua vida em nós, quando os frutos do Espírito estiverem aí, quando o ser do nosso Senhor e Redentor puder ser encontrado novamente em nós pela graça, nós cantamos com vontade tudo novo, o sangue do Cordeiro nos purifica e cria tudo novo. Mas agora chegou o tempo onde tudo tem que se tornar realidade para que o Senhor possa chegar ao seu direito pela graça, com todos nós. Então, vamos resumir, amados irmãos e irmãs, prezados amigos. Deus deixou Moisés saber seus caminhos e os filhos de Israel, o seu fazer. Ele se revelou na coluna de fogo, na luz, caminhou diante deles, mostrou-lhes, iluminou-lhes o caminho e deu tudo na descrição do caminho. Então eles caminharam com seus corações ao engano, mas não conheceram os meus caminhos. Assim que eu, na minha ira, jurei, jamais entrarão no meu descanso. E então, nós temos em Hebreus, na carta dos Hebreus, nós lemos: não lhes ajudou, porque não ligaram a mensagem que ouviram com a fé e lá com a obediência, mas sim com seus corações caminharam ao erro. Vamos ressaltar pela graça mais uma vez. No Novo Testamento se tornou diferente. A palavra de Deus não foi escrita sobre tábuas de pedra, mas sim em nossos corações foi escrita. E graças seja a Deus que nos dá a força para vivermos de acordo com a sua palavra, de transformar a sua palavra em realidade, sem esforço. Tudo isso pode acontecer pela graça, se nos colocamos à disposição do Senhor na fé. Então, se encontramos graça com Deus, então Ele deixou-nos saber os seus caminhos. Agora eu peço de fato por um forte amém do fundo dos nossos corações. Nós encontramos graça com Deus. Ele revelou o seu plano, a sua palavra, pela graça. Todos os mistérios, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, Ele nos mostrou. Vamos falar repetidamente. Tal período de tempo jamais houve sobre a terra, onde a palavra, onde os selos estavam abertos, onde tudo foi revelado. Isso não houve, jamais houve sobre a terra. E nós podemos agora viver para ouvir tudo, para ver todas as coisas e vivenciar, ter parte naquilo o que Deus está fazendo atualmente. Mas não podemos esquecer da nossa preparação. Temos que dizer simplesmente: Senhor, tem misericórdia de mim, faça tudo novo em mim, para que a Tua palavra possa ser vivida através de mim, que não haja nenhum ponto de acusação restante que me exclua do reino de Deus, mas sim, deixa-me, como Enoque, caminhar contigo, na tua palavra, na tua vontade, até que passemos do crer para o ver. Não estejam desanimados, sejam gratos por cada palavra, mesmo se está diante de nós como um espelho, diante dos nossos olhos. Deus nos agraciou, Ele esteve conosco, nos trouxe de clareza, nos guiou de clareza a clareza, e Ele estará conosco até que passemos do crer para o ver. Que todos os irmãos e irmãs em todo o mundo tenham sido fortificados na fé, que todos recebam nova força, nova motivação, nova coragem, não somente para crerem, mas sim para ligarem a obediência à fé e assim não somente guiar a palavra na boca, mas sim no coração, carregá-la e vivenciá-la pela graça. A Ele, o nosso Deus, especialmente ao Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue para todas as ovelhas, como Cordeiro de Deus, Ele, para os ovelhas do seu rebanho, e deu a sua vida. Para quê? Para que nós possamos viver em plenitude. É simplesmente maravilhoso se temos essas imagens bíblicas diante dos nossos olhos e sabemos antes, Ele, o Cordeiro, derramou o sangue, deu a vida para que o rebanho da sua mão possa viver, receber vida de Deus e plenitude. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, que é tão, tem tanta graça e nos visitou de forma tão maravilhosa. Por favor, aceitem na fé com corações gratos. Deus é fiel, Ele iniciou e Ele caminha conosco até que nós cheguemos à consumação, até que passemos do crer para o ver. Se alguém está em Cristo, então ele é uma nova criatura. O velho passou, veja, tudo é novo, se tornou novo. Falem simplesmente amém. É a santa palavra de Deus. Vamos nos levantar e agradecer juntos ao Senhor. Mas antes de agradecermos, eu quero pedir que nós inclinemos nossas cabeças em oração silenciosa diante de Deus. Talvez as duas irmãs tenham um hino cabível que nos abra ainda mais os corações e que fortifique a fé e que então possamos crer juntamente e oremos também. Quem quiser vir a Deus tem que crer que há um Deus, que Ele está lá e que Ele, todos aqueles que ajuda, que Ele recompensará. Vamos fazer como Abraão fez. Ele creu contra tudo aquilo que seus olhos viram. E ele olhou para o invisível como se já visse. Também hoje, nós não olhamos para nós, não as circunstâncias, nós olhamos para o Senhor e Redentor, que na cruz do Calvário exclamou: está consumado. O sangue do novo pacto foi derramado por nós e nós todos podemos vivenciar tudo o que Deus preparou para nós em Cristo.
Erstaunliche Gnade, wie lieb der Klang, die hat gerettet mich. Ich war einst verloren, doch dann sie kam, war blind, doch jetzt seh ich. Die Gnade lehrte Gottes Furcht, die andere Furcht verschwand. Wie kostbar mir die Gnade erschien, als ich zum Glauben fand. Leid gefahren, Mühe und Not bin durchgekommen ist. Nur Gnade brachte mich so weit und heim wird sie bringen mich. Wenn wir waren dort 10.000 Jahr, erleuchtend wie die Sonne, wir preisen Gott in Ewigkeit, als ob wir erst begonnen.
Amen.
Amen.
Amen. Gnade.
A graça. Graça e obediência da fé em todos os gentios, atuar em todos os povos. Graça para crer, como a Escritura diz, graça para sermos encontrados na vontade de Deus, no plano de Deus. Hoje, nós principalmente oraremos a todos que ainda não vivenciaram a graça de Deus tão pessoal, que ainda não tem não vivenciaram uma conversão direta, um renascimento. Assim seja pela graça, hoje aconteça pela graça. Nós inclinamos nossas cabeças e cantamos o coro mais uma vez, graça, o coro, graça. Irmãos e irmãs, se tomamos a decisão diante do Senhor, isto no ouvir da sua palavra, que nós que queremos poder valer diante dele, que não haja, que não reste nenhum ponto de acusação, mas sim que nós como igreja, como está em Efésios 5 escrito, que possamos estar sem qualquer possibilidade de acusação, sem mancha ou sem ruga, possamos aparecer diante do Senhor. Então vamos, falem simplesmente amém, amém, amém. Sem exceção, nós todos que estamos aqui hoje e todos que em todo o mundo estão ouvindo juntamente, em cada continente, a Igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, prepara-se agora e nós dissemos na introdução os sinais dos tempos, especialmente o que acontece com Jerusalém, se indicam que Estamos próximos, chegamos próximos ao fim. E nós queremos que o Senhor possa viver a sua vida através de nós, que todos os frutos do Espírito se tornem revelados, sim, todos. Nós desejamos de sermos batizados com Espírito e com fogo, para que a nova vida em poder possa surgir. A igreja precisa do armamento do poder das alturas. Nós, através do sangue do Cordeiro, fomos comprados, eu creio, para todos vocês juntos, que o sangue do Cordeiro é a obra da graça, fez a obra da graça em nós, que possamos seguir o Cordeiro em fé e obediência onde quer que nos sigam, que nos guie, que coloquemos a nossa vontade dentro da vontade de Deus e de coração possamos dizer, não a minha vontade, mas a tua vontade aconteça. Da mesma forma, está no nosso coração que Deus chegue ao seu pleno direito na sua igreja, pela graça. Então, nós queremos nos colocar à disposição dEle, e Ele pode fazer acima de pedido e acima de compreensão. Nós olhamos no espelho da palavra e podemos gloriar a graça que Ele fará, que Ele fez tudo bem e que e não restou mais nenhum ponto de acusação. Também de acordo com a palavra da Escritura, quem pode ou quem irá acusar, levantar acusação contra os eleitos de Deus? Deus está aqui, que os justificou através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nenhum pecado, nenhuma culpa restou, lavado no sangue do Cordeiro. Nós podemos trazer a honra ao nosso Deus. Enquanto todos temos nossas cabeças inclinadas, deixe-me perguntar quantos querem ser incluídos na oração. Eleve brevemente a mão. Sim, nós todos estamos aqui. Alguém até colocou a pergunta se irmãs podem levantar as mãos. Irmãos e irmãs, por favor, deixe cada pergunta que não é para edificação, deixe para fora. Paulo somente ordenou se trata-se de oração ou da reunião, que as mulheres devem estar silenciosas, mas se é para o louvor, se é para a adoração, então todos nós podemos, todos juntos, entonar. E se é para uma especial oração, onde Paulo disse, eu, que homens, em todos os lugares, elevem mãos santas. Então, é uma coisa especial, se nesse lugar nós falamos que nós elevamos as nossas mãos ao Senhor, então não vale homem ou mulher ou servo ou Senhor, mas sim todos nós somos um em Jesus Cristo, nosso Senhor, e trazemos a Deus adoração em espírito e na verdade. E nós queremos fazer e a Ele trazer adoração. Isso nós fazemos agora, no qual oramos. Amado Senhor, eterno fiel Deus, eu quero que Tu chegue ao Seu direito, ao Teu direito, que, que venha unidade, possa reinar no nosso meio, e que todos sejam ensinados por Deus, e que todos tenham sua experiência de salvação pessoal, e que o sangue do Cordeiro hoje possa estar atuante, e que o poder do Espírito Santo, amado Senhor, que hoje tudo seja retirado de nós, o que nos possa impedir de estarmos preparados para o retorno de Jesus Cristo. Retire tudo de nós, o que nos exclui do reino de Deus. Retira tudo de nós, o que nos impede de caminharmos adiante contigo. Tenha tu o teu caminho. Aleluia, aleluia. Nós gloriamos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito. E agradecemos a ti por aquilo que tu fizestes pela graça. Salve o que está perdido, cure o que está enfermo, liberte o que está amarrado. Cria para ti um povo puro de coração. Louvor, honra de adoração e glória seja a ti, ao Deus, ao Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifiquem ao Senhor, glorifiquem ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Agradeçam ao Senhor. Louvem o seu nome. Honrem ao seu nome. Todo-Poderoso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Israel, tu és o nosso Deus e Pai, se tornou através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Tu és o Deus de Israel, tu permaneces o Deus de Israel, e nós te pedimos agora, no teu maravilhoso nome, tenha misericórdia, tenha graça para o teu povo de Israel. Ó Senhor, tenha misericórdia. Que não caiam no anticristo, mas sim que estejam cuidando, que tu te reveles a eles. Nós pedimos pelo governo, por todos que têm a poder de decisão, amado Senhor, eterno fiel Deus, somente permita aquilo o que está no seu plano de salvação profético. E para nós, como igreja, nós pedimos a ti, faça você mesmo, acima de pedido e compreensão. Tu nos confiaste a última mensagem, o chamado para fora, a preparação da tua igreja é a ordem da hora, para que, em concordância contigo, com a tua palavra, com a tua vontade, sejamos trazidos a isso, de acordo com o teu plano de salvação para o nosso tempo. E, amado Senhor, eu digo de profunda convicção, tu Por esse motivo, tu revelastes a tua palavra e confiaste a tua palavra, porque tu queres que nós não sejamos somente chamados para fora, mas sim preparados para sem mancha, sem possibilidade de acusação, sem mancha, possamos aparecer diante da tua face. Assim será no teu retorno, lavados no sangue do Cordeiro, santificados na palavra de Deus, selados com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção corporal. Libertação corporal. Mas não tu pudeste fazer. Tu nos deste a tua mensagem, a tua palavra, confiaste a tua mensagem, a tua palavra, e revelastes tudo o que está em ligação, o que tem a acontecer no tempo do fim. Assim te agradecemos que hoje tu, no campo pessoal, tu tocaste esse campo pessoal, que nós podemos nos contemplar no espelho da tua palavra, sim, até em detalhes. Nós podemos, sim, até em detalhes, tudo está na sua palavra. Assim nós te agradecemos, mais uma vez, de todo o coração e de toda a alma, pelo dia da salvação, pelo tempo da graça na qual vivemos, podemos viver, pelo privilégio de podermos estar reunidos diante da tua face para ouvirmos a verdadeira palavra de Deus. Sim, tu falas conosco fresco do trono e torna a tua palavra viva em nós e nos dá plena concordância com a tua palavra e tua vontade. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós falamos a ti de coração obrigado, também pela noite de hoje, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar ainda o coro, a última estrofe do hino número 28. Levem ainda no caminho aqueles que seguem ao Senhor com obediência. A fé se torna vitória que venceu o mundo. Pois assim está escrito: nossa fé é a vitória que venceu o mundo. Também nós seremos vencedores. Bem-aventurados aqueles que venceram tudo, e nós podemos pertencer a este rebanho vencedor pela graça. Em Apocalipse 10 está escrito: eles venceram o inimigo através do sangue do Cordeiro, através da palavra do seu testemunho, E para isso nós, e nisso nós pertencemos ao rebanho vencedor que diante da face do Senhor aparecerá. Hoje, nós estamos aqui reunidos no seu nome, no glorioso dia do seu retorno. Nós estaremos reunidos na glória. Ao nosso Deus, seja a honra e o louvor em toda eternidade. Mais uma vez, aleluia, seja glorificado. Amém. Estejam com a graça do Senhor. Amém. Amém.